Programa Olho no Olho.
Olá, muito boa noite. Começamos agora mais uma edição do programa Olho no Olho, com transmissão pelas rádios Vale FM, Farol FM e todos os portais parceiros que estão envolvidos nessa transmissão, transmitindo esse programa a partir de agora. Portais, inclusive, de cada cidade aqui da nossa micro-região do Agreste de Pernambuco. Você que nos acompanha pelo rádio, muito obrigado pela carona, né, nas potentes emissoras de rádio para o Agreste de Pernambuco e também para os estados vizinhos. O programa de hoje é uma continuidade. Eu estou aqui com o Robson Pacheco, que já estava conosco no programa da semana passada, mas é tanta história para contar, né, Robson? Não cabe num programa só.
Pois é, né? A gente começa contando e vai surgindo assunto e é importante deixar registrado essa história da paixão de Cristo da Nova Jerusalém. E eu tenho muita honra em estar aqui no seu programa e agradecer a você e todos os seus parceiros por estar nos dando essa oportunidade.
Robson, eu coloco você como empreendedor, porque eu acredito que o espetáculo cresceu demais, sabe? Você teve, assim, uma visão e tomou decisões e criou conexões fortíssimas. Disso, né? Isso é claro, é evidente. Mas eu queria saber como foi, quando foi tomada essas decisões, principalmente de trazer atores globais, de dar à Nova Jerusalém uma aparição muito maior do que o que se tinha.
Ney, a história vem de longe. Veja, a gente, qualquer negócio, ele tem que ter sustentação, ele tem que ter vida própria. E a Nova Jerusalém foi um empreendimento que começou pequeno. Né? O primeiro ano da Paixão, em 68, nós tivemos 3 mil pessoas de público. Né? No segundo ano, dobrou, foi para 6. No terceiro ano, foi para 9. E aí, de repente, começou 14, 20, 25, 30, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque o espetáculo era bonito, porque o espetáculo era diferente, porque o espetáculo era emocionante. Né? Algumas coisas que chamavam a atenção, uma réplica de Jerusalém, em pleno Agreste pernambucano, né? Coisas diferentes, né? que somadas faziam com que aquele espetáculo chamasse a atenção da mídia do Brasil inteiro, de pessoas do Brasil inteiro. De repente, começou em 1982, se eu não me engano, a BBC de Londres veio com mais de 30 pessoas de Londres, desembarcou em Recife e passou 12 dias dentro da Nova Jerusalém fazendo um documentário sobre a história daquela... Toda a história, como começou na rua, como foi, está aí na rede social. Você está no YouTube, você vê. O documentário ganhou 3 prêmios, esse documentário. 6 prêmios a BBC ganhou com esse documentário. Então, isso ganhou o mundo, né? Naquela época não tinha internet, lógico, mas já tinha televisão. Né? E isso começou a ser divulgado. E mais adiante... esse espetáculo começou evoluindo e o público crescendo, e o público crescendo. Quando chegou no final dos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o espetáculo começou a estagnar, sabe? Ele começou a parar de crescer. E aí eu acompanhava meu pai nas reuniões, mas eu não dava pitaco. Porque eu era muito jovem e estava ali como para ouvir, para aprender. Mas eu lembro bem ele questionando, né, nas reuniões com o diretor parceiro, com alguns assessores. Eu me lembro que ele dizia, tem alguma coisa que está impossibilitando esse gráfico de crescimento. Aí naquela época tinha muita, como sempre teve, crise, né? Tinha muita crise de petróleo, né? Foi quando teve aquela escassez nos anos 70, né? Que virou para os anos 80. Depois as crises, né? de alguns econômicas, de alguns governos, que a inflação ia para 40%, para 60% ao mês. E isso tudo, tem um gráfico lá que ele fazia, que eu deixei de fazer, porque eu tenho outra forma de pensar nesse sentido. Eu acho que se você começa a focar muito em coisa negativa, a coisa começa a atrapalhar a tua cabeça. E não que meu pai pensasse assim, mas ele tinha muita preocupação em analisar cada fato, sabe? E eu acho que a gente tem que focar no espetáculo. Sabe? O espetáculo ele tem que estar bonito, ele tem que estar dinâmico, ele tem que estar bem divulgado, ele tem que estar... Então, como cada época é uma época, eu acho que nesse momento o espetáculo ele tem que ser avaliado em si como um produto. Eu não tenho que estar preocupado porque aconteceu tal coisa em tal lugar, isso vai interferir no público. Se eu vou pensar nisso, eu enlouqueço, não faço nada. Então, a gente começou em 91, 92, nas reuniões eu escutava todo mundo, não, a gente tem que encontrar um problema, a causa desse problema. Quando foi em 95, 93, foi a primeira reunião que eu fui, assim, de lançamento da Paixão, quando eu voltei, e meu pai não foi, ele ficou, eu disse, tu vai. Foi lá na Globo, na rua Montevidéu, lá na Parque Amorim, lá em Recife.
Em que ano foi, desculpa?
Em 93.
93.
Aí lançamos lá o projeto da Paixão, uma dificuldade enorme de patrocínio. Quando eu voltei, eu comentei com ele. Me perguntou, quem estava lá de patrocinador, de empresa? Aí eu contei, fulano, empresa tal, empresa tal, empresa tal. Fulano não estava, não. A empresa não estava, não. Era essa a minha preocupação. A gente está com um problema no público e vai começar a ter dificuldade em patrocinadores. Aí aconteceu a Paixão 93, 94. E o público estacionou ali entre 28, 30, 35 mil pessoas. Em 96... esse público caiu para 23 mil pessoas. Aí foi o Deus nos acuda, né? E aí, quando acabou a Semana Santa, a gente tinha uma propriedade lá chamada Jucá, e a gente estava lá. E eu conversando com ele, num dia de sábado de manhã, ele e um amigo nosso, que era muito amigo dele, a gente conversando, aí eu disse a ele, rapaz, é o formato que precisa mudar. Como assim? Eu disse, a gente está com o mesmo elenco há 22 anos. Cansou. Tem que mudar, a gente tem que botar ator novo para fazer personagens principais. Não, não. Ele disse, mas falar é fácil. Por que tu não vem para fazer? Eu disse, o senhor nunca me chamou para fazer. O senhor me chamou para ajudar o senhor a fazer. Agora, se o senhor disser, vamos fazer, eu faço. Não é para fazer? A gente tem que mudar. E a gente tem que melhorar a qualidade de algumas cenas, investir mais em som, em luz. E aí ele disse, a gente está com dificuldade de manter o evento. Como é que a gente vai investir? Na hora que a gente fizer mudar a cara do evento, a gente vai chamar a atenção também dessas empresas, da mídia. Aí ele disse, vamos pensar. Quando foi durante a semana, na terça-feira, a gente sentou lá, eu e ele. Foi quando a gente teve a ideia. Aí tivemos uma reunião na quarta-feira, em Recife, numa agência de publicidade chamada Grupo 9. E nessa reunião, só estava eu, ele, o diretor comercial da Globo, o gerente, que era Yuri na época, e a gente conversando, duas pessoas da agência. E aí a gente soltou essa ideia, estava conversando, e o Rei do Gado estava no auge, a novela. E Fábio Assunção estava com a cara de Jesus no filme, na novela.
Cabelão, né?
Cabelão, barba, né? Assim, bem despojado, bem... E aí eu disse na reunião, disse, ó, pegasse um ator feito Fábio Assunção para botar para Jesus. A gente dava uma reviravolta nessa página, rapaz, virava essa página. Aí o pessoal da agência já se animou, que a agência de publicidade gosta muito disso, né? E uma boa ideia, eu disse, ah, convidava aí mais uns dois ou três atores da novela que está no auge para fazer papéis principais. Aí todo mundo gostou da ideia. E o gerente da Globo na época, Yuri, apoiou na hora. Disse, eu gostei dessa ideia. Robin, se tu quiser, a gente vai para São Paulo, para o Rio, a gente vai junto lá e tenta ter acesso a esse pessoal. Quando eu vinha voltando para a Fazenda Nova, no carro, eu e meu pai, a gente conversando, Ele disse, rapaz, eu lembrei que eu sou muito amigo de Antônio Fagundes. Quando ele veio, em 1970, fazer a Compadecida lá em Brejo, eu era o produtor, tua mãe era a figurinista, a gente era muito amigo dele, Regina Duarte, Armando Bogos, Ari Toledo. Eu tenho para mim que se tu me conseguir o telefone dele, eu ligar, ele me atende. Antônio Fagundes tinha feito uma propaganda de uma marca de vermífugo aí. Ele montou na Avenida Paulista, ele montou num cavalo quarto de milha, deu uma rodada assim, os caras pagaram a ele dinheiro que ele passava 2 anos para ganhar na Globo. Os caras pagaram a ele em 1 minuto que ele virou o cavalo, deu uma rodada assim no cavalo. Isso tinha saído na imprensa toda. Aí eu comentei isso com o papai, eu disse, olha, o senhor acha que ele vai lhe atender? Ele vai. Ele era meu amigo, rapaz. Passou 3 meses morando na minha casa. Eu tinha um apartamento lá para ele. Amigo da tua mãe, meu amigo, Regina Duarte também. Aí eu disse, então eu vou arrumar esse telefone. Outro dia eu fui para o escritório. Tô me ligar. Liguei para um amigo meu no Rio. Rapaz, pega um táxi, vai para o Projac. Chega lá, tudo que é daqui. Aí chegou lá, o cara não entrou. E não sei o quê. Aí eu ligava para a Globo aqui. Sei que eu cheguei. Consegui o telefone da fazenda de Antônio Fagundes, em Arara, São Paulo. Liguei, a secretária dele disse, ele vai estar aqui amanhã era uma quinta-feira, ele vai estar aqui amanhã, de 11 horas da manhã. Diga, eu vou falar e lhe dou um retorno ainda hoje. Quando foi no outro dia, de 11 da manhã, em ponto, o telefone tocou, estava eu e meu pai lá na frente de um birô, o telefone tocou, quando eu atendi, era a secretária dele. Passaram meia hora conversando. E aí ele disse, ó, quando o papai contou assim, resumidamente, a situação, ele disse, pega um avião, entra embora para o Rio, fica no hotel tal que eu estou lá, de terça a quinta. Tu fica nesse hotel, hospeda lá, e eu vou chegar e vou te procurar. E a gente bate um papo, pessoalmente. E aí não deu outra. Fomos embora para o Rio na semana seguinte. E nessa conversa, ficamos certo de eu voltar uma semana depois, ele me levar, ficar no mesmo hotel, ele me levar no carro dele para lá, para o Projac. Já definimos o elenco ali. Sabe? Na beira da praia Ipanema, 1 hora da manhã. Tinha ninguém, né? Naquela Avenida Atlântida, não, como é o nomezinho. Aí tinha ninguém, só tinha o dono do quiosque e a gente, nós três, sentados numa mesa, tomando uma cerveja. 1 hora da manhã, ele disse, eu vou conseguir, eu vou convidar Fábio Assunção para Jesus, que é meu filho na novela, Silva Pfeiffer, que é minha esposa na novela, fazer Maria, e vou chamar Jacques Antunes para fazer o Pilatos.
As imagens agora que a gente acompanha, né, desse momento isso. Com Fábio Assunção aí.
E aí, eu na hora achei muito interessante, né, o elenco. O meu pai também achou interessante e marcamos para uma semana depois eu ir sozinho para a gente ir junto lá. Quando eu cheguei lá com ele no Projac, uma semana depois já estava numa sala, que era a sala dele, tinha 2 salas, uma sala de reunião, uma sala de um sofá para ele ler, cheio de revista, para ficar lendo lá, aguardando as horas da cena, né? E aí ele, com um cafezinho, com água, aí ele disse, ó, está aqui a mesa, reunião. Está aqui Maria, está aqui Jesus, está aqui Pilatos. Te vira, eu estou aqui na sala do lado. Já levei tudo, já levei texto, levei contrato, levei proposta, levei tudo. Começamos a reunião, expliquei como era mais ou menos o espetáculo, com a revista da Paixão assim em cima da mesa. Os três já tinham acertado com ele que topariam, né? E a gente conversou sobre alguns assuntos do espetáculo, da parte de contrato. E dali eu já voltei para Nova Jerusalém com os 3 contratados. E aí colocamos esses 3 atores, né, esses 2 atores e essa atriz famoso, né, como personagens principais, o elenco principal do evento. Com isso a gente fez uma mídia diferenciada, porque o evento criou força, né, criou fôlego novo. E a gente, com com essa campanha, com essas novidades, de repente a gente teve o maior temporada, o maior público da história do Novos Além.
Eu queria que você quantificasse, porque tinha parado em 20 e poucos mil.
Em 23 mil, em 2000, em 96.
Foi para quanto?
72 mil em 97, um ano depois, né? Então tivemos quase 59 mil pessoas a mais. E foi a maior temporada da história da Nova Jerusalém. Fizemos uma temporada parecida em 1998, né? E aí voltamos com o Fábio Assunção, mudamos só os outros personagens, e de lá para cá a gente vem fazendo sempre essas alterações de elenco, porque além de ter a renovação, que é importante, né? Você está sempre oxigenando, né? Porque a história é a mesma. Né? Então você tem que criar novidades. Então a novidade está no elenco, está no figurino, está no efeito especial novo, está na tecnologia de som e luz. O espetáculo ele vem a cada ano evoluindo em vários aspectos, não só no elenco, né? Mas contando sempre a mesma história, que a gente nunca vai mudar.
Intervalo e a gente vem para a última parte dessa entrevista para saber quais são as novidades de 2023.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e a gente vai chegando então à última parte dessa entrevista com o Robson Pacheco, né? História, né? Vai ficar inclusive documentado esse vídeo nos nossos canais. Robson, o que é que tem agora para 2023? Eu posso trazer um vídeo? Nós temos o vídeo aí, né? O vídeo de divulgação. Vamos trazer o vídeo então.
Paixão de Cristo, de 1 a 8 de abril, em Nova Jerusalém, Pernambuco.
Você acompanhou aí, não é isso? O tape oficial, né, com os atores Duda Reis, Nelson Freitas, Kleber Toledo, Erisberto Leão e Luísa Tomé. Né? Tem inclusive atores veteranos, né, também fazendo parte desse elenco. Essa é a novidade, né? O elenco, né?
E uma delas.
O que é que as pessoas vão encontrar nessa temporada?
A gente tem o elenco principal totalmente renovado, né? Com grandes nomes. O ator que vai fazer o Jesus, o Kleber Toledo, é um jovem ator que está despontando não só na televisão e no teatro, mas no cinema. Ele tem feito aí dois filmes longa-metragem por ano. O Nelson Freitas também é um grande ator e está com muito trabalho em cinema, porque eles são atores muito focados no cinema. Heriberto Leão, que já fez o papel de Jesus 2 anos, além de amigo, além de ter ficado amigo nosso, né, ele é um ator premiado, um ator que já ganhou vários prêmios, como Revelação do Ano. Teve um ano que ele estava como Jesus na Paixão e teve que ir para o Rio para receber, para gravar o programa do Faustão e receber o prêmio do melhor ator do ano. Né? Foi um contratempo danado para poder a gente substituir ele, né? Apesar de que todo personagem tem um stand-in, tem um ator reserva, mas era você comunicar isso ao público na hora lá, né? E a gente tem todo...
Mas foi um dia só que ele precisou faltar.
Foi uma apresentação.
Uma apresentação.
Foi numa quinta-feira, ele foi e voltou, na sexta da Paixão já estava lá com a gente. Mais uma pessoa maravilhosa, Luísa Tomé, uma atriz renomada, fez grandes papéis em novelas, né, de sucesso na história da novela da Globo. Duda Reis é uma jovem modelo e atriz, e também youtuber, e tem quase 10 milhões de seguidores. Né, a gente também a convidou, porque a gente está descobrindo esse novo mundo da mídia digital, né, das redes sociais, e a gente sabe que o público jovem ele tem muito mais empatia com rede social do que com a própria tradicional mídia, né, a mídia de televisão, principalmente, né, o rádio. Então, a gente precisa fazer com que a nossa campanha, as novidades de um evento como a Paixão cheguem também ao público jovem. E um dos caminhos que uma das estratégias que a gente identificou é através de jovens atores e atrizes. Além de 50 atores da cena pernambucana escolhidos a dedo, são atores testados, renomados, né, da cena de Pernambuco, tanto do Recife como de Caruaru, figurantes de Fazenda Nova, de Brejo Amadeus, dos municípios vizinhos aqui de Santa Cruz, nós temos figurantes de Toritama, de Caruaru, de Brejo Amadeus, da cidade do Brejo. Então toda a região participa de alguma forma do nosso evento, daquele evento que a gente precisa cada ano renovar e inovar. Então, fora o elenco, a gente também tem a preocupação, né, a partir de segunda-feira, a gente vai estar com uma equipe de 10 costureiras, né, preparando no mínimo 20 novos figurinos, apesar de que a gente já fez alguns para filmagem em janeiro. Mas aí, a semana passada, eu tive uma reunião com Marina Pacheco, que é a minha filha, segunda filha minha, e ela é responsável, ela é atriz e também é responsável pela parte de figurino. Ela puxou essa veia artística à minha mãe, a Diva Pacheco, e ela é muito dinâmica. E ela trabalhou durante 15 anos com Vitor Moreira, que era o figurinista que faleceu há 2 anos atrás, né, que era um grande amigo e parceiro do meu pai e da minha mãe, né, ajudou muito nesse projeto todo. E ele tinha desenhado um arquivo, ele tem figurino lá, a gente tem arquivado figurino para daqui a 50 anos. Que ele era aposentado, ficava em casa e ia desenhando. Né? Ele ligava, ele morava em Recife, lá perto da nossa casa, e ele ligava para Marina, vem para cá que eu estou aqui com umas ideias. Ia fazendo e catalogando e guardando em arquivo. Então a gente tem desenho de figurino aí para 50 anos guardado. Então a gente vai a cada ano tira 10 desenhos daquele, 20 desenhos daquele, e vai confeccionando, a gente já tem uma grande equipe lá para isso. Então a gente vai ter roupas, figurinos novos, vamos ter um som que chegou hoje, né? Hoje de manhã chegou uma carreta de som, tudo o que tem de mais moderno em som no Nordeste do Brasil está lá em Nova Jerusalém, sendo instalado a partir de hoje. Sexta-feira chega um caminhão de equipamento de luz de última geração.
Bastante antecedência, né? Já começa a ser instalado.
Porque não é, tem que montar, tem que instalar, tem que ensaiar, tem que, chama-se, afinar.
Sim.
Né? Então a gente tem uma equipe de iluminação, uma equipe que trabalha com a gente já há algum tempo, um iluminador de São Paulo, que a especialidade dele é teatro, luz para teatro. Ele trabalha numa empresa chamada Armazém da Luz, que só trabalha com luz especial para espetáculo de teatro.
Luz cênica.
Luz cênica, entendeu? Então, você chega na Nova Jerusalém, hoje está lá. Cada cenário tem 2 postes.
Seu objetivo foi oferecer o melhor, né? E esteja onde estiver, né, você vai atrás e traz.
Tem que ver o melhor.
Robson, vou fazer uma pergunta curiosa. Já deu muita coisa errada? É ao vivo, né?
É ao vivo. Dá. É porque, aí eu volto para aquela máxima que a gente estava conversando. O espetáculo, pelo seu tempo de vida, esse ano vai ser a 54ª temporada, ele nos dá uma certa experiência para a gente saber, mesmo que seja assim, uma coisa inesperada, né, imprevisto, né, um imprevisto, a gente tem mais ou menos a forma de resolver.
Mas, por exemplo, um ator cai, acontece?
Acontece. Quando é um jovem ator caindo, ele levanta e continua. Se for um
figurante mais
velho, o figurante a gente leva para a enfermaria, medica, lá. Um ator, se for um ator, um personagem, vamos dizer, que Deus o livre, Deus não livre. Se for um anais, né, e se for um ator já idoso e tal, e ele Não, pode, não. Chama o médico, dá um analgésicozinho aqui a ele. Dá para contar? Não dá. A gente tem um ator reserva. Todo personagem tem.
E chuva?
É, e chuva não é. Aí foge um pouco do nosso controle.
É, mas já aconteceu de não haver condições de fazer um espetáculo
já, por causa de chuva? Desde, em todos esses anos aconteceu um ano só. Né? Se eu não me engano, foi em 2008 ou 2009. Né, numa terça-feira, né, que eu, se Deus quiser, eu nunca mais quero passar por aquilo, não quero que ninguém passe. É, por aquilo no sentido do ocorrido, não pela chuva. A chuva é bênção. Né, mas num espetáculo a céu aberto, né, ao ar livre, ela complica um pouco. Mas a gente também está preparado para a chuva. Né, a gente...
Aquela foi fora do comum.
É, naquilo foi um temporal. Foi um temporal. Né? Foi um temporal, quando acabou a primeira cena do Sermão da Montanha, que a gente começou o deslocamento para a segunda cena do templo, tinha mais ou menos 7 mil pessoas. E quando começou a cena do templo, começou chuviscando, fumiscando, e eu disse, rapaz, vai passar, se Deus quiser, vai passar. E começou a engrossar, e começou a ventar. E começou raio, começou relâmpago, e começou trovão, e de repente caiu um raio em cima de uma torre de som do lado direito do cenário, que a gente chama PA de som, caiu o raio em cima da torre. Né? E queimou todo o som que estava daquela cena ligado, queimou a mesa de luz digital dentro da cabine, e deu um blackout. A cena estava acontecendo. Nesse blackout, a gente tem um manual de procedimento que foi feito ainda na época do meu pai. O ano passado eu dei uma atualizada nela. Foi até bom você falar nisso, que eu vou chegar amanhã lá no escritório e vou dar outra relida. Mas, nesse manual de procedimento, qualquer coisa que acontece, fica um silêncio no rádio. Ninguém fala até que a produção entre no... A coordenação entre e contacte a direção. E aí eu entrei, ou a parte técnica, eu entrei no rádio e disse, com o eletricista que faz toda a parte de instalação, foi que houve aí, né? Não, foi que houve, queimou a mesa. Aí eu disse, de 1 a 10, qual a chance de voltar? Ele disse, 0, porque queimou tudo. Aí a gente tem lá um procedimento, quando se der acontecer uma pane geral como essa aí, a gente passa para a cena do lado, que é a próxima.
É outra mesa?
É outra mesa, é outro equipamento.
Certo.
Aí, e já tem gente de plantão lá. A equipe já está de som e de luz, já está lá. É porque são alternadas, as equipes vão alternando. Aí eu passei o rádio de novo para ele. Quem é que está? Vê quem está na Santa Ceia, dá uma conferida aí se tem energia, se está tudo funcionando. Aí o técnico da Santa Ceia diz, aqui está tudo zero, não tem energia de nada. Aí a torre de som que fica no centro do teatro, e na torre tem som para dar um aviso, né? Tem som na torre, tudo zero, não tem nada. A metade do teatro ficou em pane. Toda a metade da direita do teatro ficou em pano.
Então o manual de procedimento não previa isso, não.
Não previa isso. Aí eu passei, eu já vim andando para o escritório, né? Chamei já o diretor, na época, Carlos Reis, que o outro ficava mais ligado nas cenas. Fica todo mundo parado lá, porque já é procedimento. Deu alguma pane e fica tudo estático em cima da cena. E a chuva caindo, e tome chuva. Aí... corri para o escritório.
Para se esconder.
Não, para me esconder não.
Eu estou brincando.
Aí chamei Carlos, disse, quando eu cheguei, eu disse, Carlos, o que é que a gente faz? Aí ele disse, olhou para mim, tinha um negócio, velho, ele disse, velho, eu não sei não. Eu disse, eu sei. Vamos pegar eu vou mandar, nessa hora eu já tinha mandado rever a luz com o gerador. É, pelo menos para chegar a energia na torre. Aí foram lá, o pessoal de luz já foi testando lá os disjuntores, foram religando, né, porque o espetáculo é todo feito com um gerador. Foram religando, aí foi chegando, na torre de som chegou. Aí a gente redigiu, bota aí o aviso, já tem prontinho lá, mas bota um aviso. acrescenta isso. Aí acrescentou lá o locutor da torre e disse, olha, por motivo de força maior, né, o espetáculo está sendo cancelado por falta de energia. É, tivemos uma pane geral. Todos que estiverem presentes no espetáculo de hoje, seus ingressos são válidos para qualquer dia da temporada de hoje por diante. Né? E quem quiser receber o seu ingresso, o seu dinheiro do seu ingresso de volta, amanhã nas bilheterias, a partir das 8 da manhã, na frente do teatro. E aí, e tome chuva, e o povo começou a sair. Né? Acendemos a metade que estava funcionando o teatro, e a parte que fica do cenário, dos portões de saída. Eu, com o megafone, comecei a dar aviso. Né? Outra pessoa que trabalha comigo com o megafone também começou. As pessoas interessadas em vir amanhã, o ingresso vale para qualquer dia de hoje até o final da temporada. E quem quiser receber o seu dinheiro do ingresso pode vir na bilheteria amanhã a partir das 8. Acabou. Né? Alguns foram lá insatisfeitos, porque às vezes uma pessoa vem de Fortaleza e o ônibus está lá na frente para voltar para Fortaleza, que chama-se bate e volta. Aí eu disse, olha, no seu caso é um caso específico, totalmente diferente. Está aqui aí tem uns panfletinhos da Paixão, botei uma pessoa entregando. Quem quiser, pega aqui, tem e-mail, tem telefone, a partir de segunda, terça-feira, manda um e-mail para cá. Ou a gente restitui, ou já renova para o ano que vem. A gente renova o ingresso. Sei que tivemos um público de quase 60 mil pessoas. Tivemos três pessoas que ficaram insatisfeitas e a gente teve que fazer um acordo. Mas no universo de 60 mil pessoas, três não é nada.
Não é nada, exatamente. Né?
Então, mas foi uma experiência que eu não queria viver.
Para viver novamente. Novamente. Né? No caso de força maior.
É, de força maior.
Eu só ainda no campo da curiosidade, eu já fiz logística de artista, certo? Alguns são excelentes, mas tem uns que são chatos pra caramba. É por curiosidade só. Há casos de ter muita exigência, de ter atores que reclamam de tudo, não sei. O que é de mais esquisito que já foi exigido pelos atores, por alguns atores, sem citar nomes?
Não. Primeiro porque o espetáculo da Paixão, ele tem um nome que as pessoas... Tem um depoimento tá no Instagram de Duda Reis, ela dizendo, eu estou sonhando em chegar lá.
Então é muito respeitado.
As pessoas têm esse respeito, né? Porque foi uma coisa construída com o tempo. Quando o ator chega, a atriz chega na Nova Zelândia em dezembro ou janeiro para filmar, eles ficam meio assim, mas quando eles chegam lá, que vê a estrutura profissional da equipe de captação, com um diretor de alto nível, com equipamento de última geração, com o elenco local que contracena com ele naquele período ali de 5, 6 dias filmando, gravando, aí eles começam a ter já uma ideia do que é o nível, né, o nível da produção. E eles respeitam muito isso. Vão embora, a campanha está no ar. Quando eles voltam para a Paixão, eles já conhecem a pousada, já conhecem o seu apartamento. Geralmente a gente bota ele na filmagem no apartamento que vai ficar na Paixão. Né? Para não chegar lá, não, você vou ficar aqui, vou ficar nesse aqui, gostou desse? Gostei. Então esse aqui você vai ficar aqui 15 dias aqui. Quando eles chegam na Paixão, que vai estar uma estrutura totalmente diferente, de 50 vezes maior do que aquele viu na filmagem, que já é grande. Então, ele começa a ensaiar, os ensaios da Paixão, por ser um evento que envolve quase 600 pessoas em cena, ele é feito um quebra-cabeça. O primeiro ensaio vai ser só com a equipe tal, tal e tal. O segundo ensaio, aquela equipe não vai no segundo dia, vai a outra, tal, 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 sabe? Vai alternando as equipes. Aí, depois do terceiro ensaio, começa a vir a metade dos 600, vai só 300. Aí vai juntando, vai vindo. Quando você vê, já está todo mundo. Porque antes a gente botava todo mundo no cenário para ensaiar. Era uma loucura. Começava o ensaio de 6 da noite ou 5 da tarde, ia para 4 da manhã e não ensaiava. Esses diretores, que tem um deles que está com a gente ainda, né? É Lúcio e Carlos Reis, eles montaram esse sistema de trabalho, eles fracionaram os ensaios. Então, deu muito certo isso, dá muito certo. Então, os ensaios acontecem em pedacinho, né? Vai uma parte do elenco, depois uma parte da figuração, depois vai outra. Quando você bota todo mundo em cena, todo mundo tira de letra, porque todo mundo já sabe o lugar, sabe? Você falar com 600 pessoas é uma coisa, você falar com 60 é outra, você falar com 100 é outra. Então, a coisa foi evoluindo também nesse lado artístico. E aí é tão organizado, modesta parte falando, é tão organizado e tão bem planejado que o ator que está acostumado a trabalhar numa empresa feita a Globo no Rio, que é muito organizada, feita uma produção de cinema também que é muito organizada, ele chega lá, ele se sente em casa e fica impressionado com uma coisa chamada o tamanho. O tamanho é quem faz com que eles tire, sabe, bote o pé no chão e diz, não, aqui a gente tem que respeitar, porque como é que você consegue fazer 1.500 pessoas trabalharem ali no mesmo, dentro de uma área daquele tamanho, com aquela organização, com aquela
nível forma, de profissionalismo,
com as pessoas, muita gente humilde, pessoas que passam um ano em outras profissões, em outros trabalhos.
Mas o conjunto tornou-se maior do que o ego de qualquer pessoa, né? Isso. Sem dúvida que, respeitando, né, o profissionalismo de cada um, mas esse conjunto todo tornou-se muito forte, né? Isso. Robson, muito obrigado pela sua presença, certo? Para a gente fechar, eu queria que você falasse o seguinte. A Nova Jerusalém traz, sobretudo, um exemplo muito grande, certo? Que é da sua família, certo? Vem passando de geração em geração. Todos nós vamos passar, você vai viver muitos anos ainda, mas acredito que quando você passar, a sua família vai continuar. Nessa entrevista você falou dos seus pais, você falou da sua filha, você falou do seu filho, né, que fica sempre do seu lado, e nós aprendemos muito com isso. Eu queria que você falasse agora sobre algo que não é exatamente sobre Nova Jerusalém, mas sobre a família. A gente vive numa época em que as pessoas, elas parece que são muito descartáveis. E a sua família conseguiu realmente, claro, né, em meio a muita dificuldade, em meio a problemas como, enormes, como todo mundo tem, eu acho que tudo na vida de vocês foi acima do normal, né? Imagino que os problemas também foram. Mas como é que sustenta tudo isso, né? Como é que sustenta os laços dentro de casa?
Isso, veja, isso também foi uma preocupação de Plínio Pacheco. Como fazer com que tudo aquilo que nasceu do zero, numa ideia dele, com a ausência dele, continuasse. Então, ele não só foi assim, visionário no projeto em si, ele foi na forma de conduzir. Então, ele criou, né, ele criou e montou uma grande equipe, né, que nessa equipe tem ali, estourando ali, 10 pessoas que são pessoas chaves, né? São pessoas chefes de cada setor, e me mostrou como funcionava, como tinha que ser conduzido, como administrar isso, né? As pessoas são diferentes, então as reações são diferentes, tudo é diferente de uma para a outra, e ele foi me preparando aos poucos para isso. Mas o que ele também se preocupou com todo o andar dessa continuidade, né? E você passar o bastão. Né? Em 2000, né, 2 anos antes dele falecer, ele já me colocou como presidente. Né? Porque eu trabalhei a vida inteira com ele e porque com o tempo tinha outras pessoas em volta, ele foi vendo, porque não é só a capacidade de fazer. Tem outros detalhes que são também importantes.
Desculpa te interromper, Robson, mas às vezes trabalhar com família é difícil. E em muitos casos, os filhos eles não conseguem tocar, né, aquilo que veio dos pais. Você conseguiu evoluir. A gente quer agradecer aqui a Nena Pacheco, né, sua irmã, que até mandou material para que a gente pudesse ilustrar essa entrevista. E vou trazer um videozinho dela agora também, para que a gente possa finalizar.
O meu irmão Robson recebeu uma missão muito difícil do meu pai, que foi presidir a Sociedade Teatral de Fazenda Nova e assumir a produção executiva e coordenação geral da Paixão. Não é fácil substituir o homem que construiu o maior teatro ao ar livre do mundo. Mas eu acho que não só ele conseguiu substituir, como é de uma capacidade imensa de criar, de fazer o novo acontecer. Tenho certeza que Plínio Pacheco, aonde estiver, ele está muito orgulhoso da forma como o filho dele deu continuidade à obra que foi criada. Então, como irmã mais velha, Eu me sinto muito orgulhosa de ver o meu irmão dar continuidade à obra do meu pai, com uma capacidade, com uma eficiência, com dinamismo ímpar. Ele é grande, grande em tudo que faz.
Mas Nena, ela às vezes exagera no elogio, né? Agradecer aqui a Nena, porque não só pelas palavras, mas também pelo trabalho que ela vem, o apoio que ela vem dando a gente. E esse ano ela está estreando o Bastidores da Paixão, né? Porque as pessoas, cada um tem seu dom, né? Ela trabalha com evento, ela é muito competente em coordenação de evento, mas ela gosta também muito desse negócio de estar em rede social. E há 3 anos eu vinha percebendo. Aí quando a gente queria divulgar alguma coisa, a pousada, um pacote, Nena, me ajuda a divulgar isso aí. E ela foi, sabe, foi desenvolvendo, foi... Toda vez que eu pedia para ela divulgar, quando eu chegava em um lugar, rapaz, eu já vi, Nena botou no Facebook, botou no Instagram.
Algumas imagens de bastidores que nós rodamos aqui foi dela, não é isso, Elivaldo? Já produzido por ela.
E aí eu percebi isso, sabe? Ela estava trabalhando no setor da coordenando a parte de segurança do evento. Aí eu percebi que ela tinha assim, uma dinâmica assim, que podia ser muito mais útil nessa área de divulgação, que a gente tinha uma grande deficiência. E aí foi quando eu a convidei para fazer toda essa parte de coordenação de redes sociais, e ela está dando um show. Está de parabéns, e só tem que agradecer. Mas voltando para a família, pegando o gancho de Nena, né, é uma história que a gente... Realmente a gente tem essa característica, porque nasceu de uma família, né? Continuou com a família, mudando um pouco, era a família dos meus avós, mudou para a família do meu pai e minha mãe, e hoje está eu estou como o coordenador geral do espetáculo, mas por trás disso tem várias pessoas, né, da família envolvidas, né? Eu tenho uma filha na parte de figurino, eu tenho outra irmã, Churuca, que ajuda também na parte de figurino. Né? Eu tenho um filho, o Binho, que é Robson Filho, que trabalha comigo desde os 6 anos, colado. Do mesmo jeito que meu pai fez comigo, eu fiz com ele. Porque essa preocupação com a continuidade que você tem que ter. Aí você diz, não, mas a família é complicada. Mas se você começa do início, mostrando a pessoa que ali não é ele, né? Ali é o evento, ali é a história, ali é uma cidade, réplica da Jerusalém, do ano de Jesus, do ano 33. Quer dizer, a gente tem que ter primeiro pé no chão para não deixar subir para a cabeça, né? Que isso é muito importante em qualquer profissão. E segundo, saber o tamanho da sua responsabilidade. A minha filha mais velha, a Gabriela, formou-se em Direito, trabalha em Recife, num escritório conceituado, ela trabalha lá e faz um trabalho muito competente. Ela trabalhou como uma assessora jurídica nossa. E quando falta uma semana para a paixão, ela já pede licença do trabalho dela, né? Já é programado um ano antes, ela vem e passa 15 dias direto lá dentro do escritório. Ela é na mesma sala que fica esse meu filho, Binho, ela do lado, divide uma mesa dessa aqui, ele ali, ela aqui. Toda a parte de relatório diário, toda a parte de portaria, de controle, de equipe de portaria. A gente tinha um gerente lá, e ainda tem, que ele está vivo e trabalha com a gente, e é uma pessoa maravilhosa, um profissional, que é o Wuttenberg Farias, trabalhou com meu pai 25 anos, trabalha comigo há 25. Eu colei Binho nele. Binho passou uns 10 anos, ou 15 anos colado nele. Botei ele na sala de Farias e fica aí. Fica a metade do dia aí, de tarde tu vai, durante o espetáculo, de tarde tu fica comigo lá embaixo, na outra sala. Quer dizer, meu pai me preparou, eu preparei ele, né? As pessoas continuam trabalhando, a gente tem vários setores importantes ali, né, como em qualquer negócio. E eu coloquei Binho nessa parte de produção geral, né, e toda negociação hoje ele que faz, que era eu que fazia, né, comecei em 90 isso, e aí há 7 anos atrás, ele sempre do meu lado ali aprendendo. Há 7 anos atrás eu botei ele numa sala que era minha sala e ele ficou lá. Trabalhou com Farias uns 10 anos ali colado, aprendendo a conversar, a argumentar. Então ele trabalha comigo direto o ano todo. Marina trabalha, sei lá, 3-4 meses por ano, porque ela também trabalha em cinema, fazendo figurino de cinema, cenografia de cinema. Ela é formada em arquitetura e especializou-se nesse negócio de teatro, cinema e decoração de loja. Tal. Tem alguns clientes lá em Recife. E Gabi trabalha na parte de jurídica e me ajuda na parte administrativa, na parte mais operacional, bilheteria, equipe de catraca, chega alguém para uma reunião, ela é quem faz a reunião. Então, e qualquer problema jurídico, ela aciona na hora, o trabalho dela é acionado. E, além disso, uma grande equipe de pessoas. Tem gente lá comigo, eu tinha 6 anos. Entendeu? A gente tem funcionários, colaboradores que trabalham comigo e eu era criança ainda. Então isso tudo ajuda. Né? E aí você vai preparando as pessoas, peraí, não é assim, é assado. Fazendo o que meu pai fazia comigo. Não é assim. E isso vem dando certo. E eu acho que se eu saísse de cena hoje, não tinha. O risco era zero de continuar. Então, esse também é um trabalho que é bastidor, mas que está sendo feito. E que eu tenho, assim, no bom sentido, muito orgulho de fazer isso, porque eu tenho minha consciência tranquila que a minha parte eu estou fazendo, o que fiz, o mais importante não é só fazer o evento, é dar continuidade a ele, dar uma sobrevida a ele. E a gente tem uma estrutura administrativa muito bem montada, muito bem cuidada. Todo mundo ciente do tamanho da responsabilidade, sabe? Não tem nada de egocentrismo, não tem... Não, porque eu fiz, eu sempre preparei, ó. Minha mãe dizia, toda vez que você for falar, o seu trabalho na Nova Jerusalém, nunca diga eu. Sempre diga, a gente faz. A gente fez, nós vamos fazer. Você leva para o coletivo. E aí completou com a frase de papai, que sozinho ninguém faz nada de importante. Então não tem erro. Tem que ser em equipe. Fez em equipe com cuidado, com esmero, com a dedicação de cada um, não tem como dar errado.
Robson, muito obrigado pela vinda. Né? Entrevista é, sem dúvida alguma, entrevista histórica e que a gente tem ainda muita história para contar. Né? Nova Jerusalém, ela não chegou no teto. Né? Ela ainda vai ultrapassar e crescer muito mais. Muito obrigado pela entrevista e pelo exemplo aqui que você está trazendo para todos nós.
Nelima, eu que agradeço a você por ter me convidado, por ter colocado o seu programa à disposição da Paixão de Cristo a Nova Jerusalém. Né, que acontecerá de 1 a 8 de abril, né, um espetáculo que está sendo preparado com muito carinho para apresentar o Brasil ao mundo. E a Rádio Vale, a Rádio Farol, aos portais parceiros seus, né, a todo mundo, mandar um abraço aqui para todos os seus ouvintes e dizer que é uma honra estar aqui com você, né, para falar um pouco do nosso trabalho, né, um pouco da importância desse trabalho para a cultura, para a economia, para o turismo de Pernambuco. Né? 98% dos leitos de hotéis de Pernambuco lotam durante 10 dias do ano devido à força que a Paixão de Cristo da Nova Jerusalém tem. Isso é um motivo também de muito orgulho para a gente, no bom sentido. Então, a gente tem que ter essa consciência da importância que o nosso evento tem para a gente ter essa responsabilidade, a consciência do tamanho dessa responsabilidade. E seu programa vai estar também nos ajudando a divulgar esse trabalho e divulgar Pernambuco para o Brasil e para o mundo todo. Muito obrigado.
Essa entrevista foi ao ar em duas edições. Se você perdeu a primeira parte, procure lá no nosso canal no YouTube, você vai conhecer essa entrevista completa. A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado. O programa Olho no Olho vai estar de volta na próxima terça-feira. A todos um grande abraço e até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.